Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligadinho na Unijuí FM 106.9 neste sábado 2 de agosto. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje entrevista com o coordenador da Agência de Inovação e Tecnologia da Unijuí, Enio Valdir da Silva, falando sobre os projetos da AGIT dentro da universidade e também no município. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência a reportagem com o coordenador da Vigilância Ambiental de Ijuí, Rinaldo Pezeta, a respeito dos índices de infestação da dengue no município. Confira também as notícias da semana e boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Projetos que apoiam a incubadora estão em andamento desde o segundo semestre do ano passado e estão agora em fase de implementação. A respeito do projeto Economia Solidária, o Gestão Social e Cidadania de hoje conversa com Enio Valdir da Silva, coordenador da AGIT. Então, o senhor pode destacar a respeito desse projeto, do que ele é e qual o objetivo dele, o que ele visa, assim, tanto aqui dentro da Unijuí, quanto com a parceria que vocês têm com o Poder Executivo, professor Enio.
Bom, então o projeto, ele se chama Cooperativismo Popular e Economia Solidária na Região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Ele vem numa sequência de atividades que a gente já vem desenvolvendo de economia solidária há mais de 10 anos no projeto chamado ITECSOL, que é uma incubadora de economia solidária, que então trabalha com os empreendimentos populares, né? Os empreendimentos populares são os catadores de materiais recicláveis, são a agricultura familiar, costureiras, o artesanato, que se reúnem na feira que acontece uma vez por mês aqui na Unijuí, a FECONSOL, que eles expõem os produtos, né? Então faz muito tempo que a gente trabalha com eles. Antigamente tinha projetos apoiados pelo governo mais específico para uma determinada área. Nós terminamos um com o Pronin, que é um projeto nacional de incubadoras que apoiou diretamente os catadores. Daí a gente concluiu esse trabalho já em 2010, depois 2011 deu uma recuada nos projetos do governo federal para a economia solidária e as incubadoras, que tem uma rede nacional, a Associação Nacional das Incubadoras Universitárias, pressionou o governo para que ela devidamente desse apoio para as incubadoras, porque as incubadoras estavam com dificuldade de tocar suas atividades de incubação para frente, né? Não tinham estruturas, não tinham gente. Então, em 2013, o governo fez uma chamada especial para as incubadoras. Aí a gente fez o projeto da Unijuí, e a gente foi, então, selecionado, né, e recebemos, então, tudo aquilo que a gente pediu no projeto, veio no projeto, né? Nós pedimos no limite dele, né, que ele tinha. Né? Então, temos uma equipe grande de 11 bolsistas, né, das mais diversas qualificações. E também temos mais dois bolsistas, que é da Unijuí, que também está vinculado ao projeto, com a contrapartida da Unijuí, que são as aulas dos professores. Estamos com 4 professores trabalhando diretamente no projeto.
Né? Ele vem a ser somente um projeto solidário, então? Ou ele acontece de forma que necessite dessa parceria com outras entidades do município, como a prefeitura?
Certo. Veja bem, então qual é o objetivo? O objetivo dele incide sobre uma atividade com parceiros, né? Então, por isso a gente tem outras entidades de apoio, mas especialmente parceria com o poder público. Porque os poderes públicos locais, eles estão pressionados por diversas leis, desde as leis dos resíduos sólidos, como a lei do meio ambiente, da organização urbana, da inclusão social, do Bolsa Família, e uma diversidade de programas inclusivos do governo federal que pressionam as prefeituras para que elas apliquem essas orientações, essas determinações legais e esses programas nos locais. Então, a economia solidária, ele é um movimento social que agrega quase tudo isso que é feito para a inclusão social. Então, as incubadoras passam a ter uma função muito especial a partir de 2014 no Brasil. Elas passam a ser quase que um observatório da inclusão social. Tudo aquilo que se refere aos oprimidos, às pessoas excluídas, desempregados, trabalhadores informais, trabalhadores de organizações familiares simples que ganham até uma determinada quantidade de renda, ela então tem ressonância nas incubadoras universitárias. E a gente então não pode ficar duplicando atividades das incubadoras universitárias se os municípios também têm programas de inclusão social. Por isso eles também têm que entrar com contrapartidas, por isso eles então são parceiros dos projetos, né? Uhum. Então nós temos, por exemplo, a promotoria pública, quase todas as secretarias do governo do município, nós temos a Secretaria da Educação, sindicatos, são todos eles parceiros também do projeto.
Tá? Puxando um gancho aí desse seu comentário sobre as secretarias, a gente tem as informações de que o projeto vai ter um envolvimento dessas secretarias, desenvolvimento social, uhum, desenvolvimento ambiental,
social, econômico.
Então, de que forma a gente vai trabalhar em parceria com esses setores?
Então, nós estamos construindo um contrato de parceria com a prefeitura que já tínhamos, mas agora a gente vai ter que redirecioná-los. O projeto se chama Reviva, que é reciclar, viver e valorizar, o nome do projeto, que agregava então os empreendimentos de reciclagem de Ijuí, as associações. Então era uma atividade que vinha se fazendo já. Agora então a gente precisa reconstruir isso, colocando nos objetivos da parceria essas metas que estão no projeto, né? Que é então incubar os empreendimentos de economia solidária. Nós temos aqui seis setores para incubar, né? Além da gente pesquisar e mapear todos os catadores que estão associados e não estão ou não estão associados, que tanto eles quanto a agricultura familiar, né, que é aqui no caso nosso a principal organização é a Nato Agro, todos eles serão trabalhados, preparados dentro da economia solidária e no futuro eles receberão uma certificação de que são empreendimentos da economia solidária. Nós fizemos a reunião com o prefeito, essa semana ele foi muito receptivo. Nós precisamos urgentemente criar um local chamado Casa da Economia Solidária, onde tudo que se produz, os produtos que são feitos pela economia solidária, vai ser colocado ali, vai ter um lugar de referência, então, para quem quiser entrar para a economia solidária, vai ser o lugar onde a gente vai fazer todo o trabalho de certificação dos empreendimentos.
Planos para o andamento do projeto da Casa Sede de Economia Solidária tem previsão até o fim de 2015. Assim, visa fortificar as associações que já existem e criar outras buscando ter cunho regional.
Notícias da semana.
Repasse do valor do passe livre para estudantes está em atraso. A questão do passe livre tem sido uma constante reclamação entre os estudantes de Ijuí, já que o repasse não vem sendo feito desde que o município aderiu ao programa, ainda no início deste semestre. De acordo com a representante do gabinete do vice-prefeito de Ijuí, Elizabeth Fusilini, o atraso está realmente acontecendo, já que o município aguarda pela Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional, responsável pelo passe livre em nível estadual, organizar as planilhas relacionadas aos nomes dos alunos e valores. Por isso, estão ocorrendo estes atrasos. Tem alguns erros em nomes de alunos, valores referentes a alunos e distâncias que não estão planilhados corretamente. Há também quem ainda não enviou o comprovante de pagamento de transporte que é necessário. Elizabeth pede que os alunos que ainda não enviaram o comprovante de pagamento de transporte para o gabinete do vice-prefeito o façam o quanto antes para agilizar o processo de resolução do problema. Para acessar o programa, o estudante deve ter renda familiar de até 1,5 salário mínimo regional e residir em município de diferente do seu local de estudo. Os alunos atendidos têm direito à isenção em duas passagens diárias, somente nos dias de aula, exigindo-se comprovação de frequência nas respectivas instituições de ensino. O método de concessão do passe livre está dividido em duas modalidades, para atender tanto alunos que residem nos polos urbanos, como estudantes que moram em municípios do interior do estado. Boletim Rádio Web. Imposto deixa presente do Dia dos Pais mais salgado.
78,43% do preço de um perfume importado é imposto. Quando o consumidor escolhe uma fragrância nacional, os tributos correspondem a 69,13% do produto. As informações são do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. O IBPT montou uma lista de presentes para o Dia dos Pais e levantou quanto de imposto é cobrado em cada um dos itens. Perfumes são os que têm maior carga tributária. Flores, com 17,71%, e almoço em restaurante, com 32,31%, são os presentes com menor influência dos impostos. Para o professor de Administração e Economia da PUC de São Paulo, Gilberto Caetano, o problema brasileiro não é o valor cobrado dos consumidores, mas sim o retorno do governo para a sociedade.
Uma quantidade muito grande de tributos, né, em termos de diferentes impostos, e temos também uma quantidade elevada de recursos retirados do sistema econômico para que o governo realize o seu trabalho, mas no âmbito da despesa corrente e não do investimento.
A pesquisa avaliou 20 categorias de produtos. Os industrializados têm incidência do IPI. Os importados têm a carga de importação. Para tentar escapar dos preços elevados na hora de presentear os pais, o professor de economia recomenda que os consumidores pesquisem antes de fechar a compra e façam o pagamento à vista para obter algum desconto. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues.
Notícias da semana.
CNE discute nova avaliação para educação à distância. A educação à distância EAD poderá ter um novo marco regulatório até o final deste ano. A discussão está na reta final do Conselho Nacional de Educação, CNE, e a intenção é que até novembro um documento consolidado seja enviado ao Ministério de Educação. Entre as mudanças está a elaboração de uma nova avaliação para a modalidade, um novo critério necessário para o funcionamento dos cursos, credenciamento e recredenciamento deles no MEC, deverá valorizar o projeto institucional e considerar a inovação, a estrutura, o corpo docente, a interdisciplinaridade da instituição. O conselheiro do CNE, Luiz Roberto Cury, explica que a avaliação feita atualmente é mais quantitativa, considera aspectos como número de docentes ou número de livros disponíveis. A nova regulamentação levará em conta também as especificidades de cada instituição e a qualidade ofertada. Também será levada em consideração a formação e a capacitação dada aos docentes para atuarem no ensino à distância. O Polo de Educação à Distância é o Polo de Apoio Presencial, onde são desenvolvidas as atividades pedagógicas e administrativas, terá destaque. No polo, os estudantes têm à disposição atividades de tutoria presencial, biblioteca, laboratórios, teleaulas e avaliação. O CNE planeja estimular o uso dos polos como espaço de extensão, de integração com a comunidade. A ideia é permitir que a instituição que quer ofertar EAD construa o seu projeto institucional e o construa qualificando o polo, qualificando as tecnologias disponíveis.
Boletim Rádio Web.
Chamada pública financiará projetos de conservação da natureza.
A Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, que há 23 anos financia projetos de instituições sem fins lucrativos, está com as inscrições abertas para o tradicional edital de apoio a projetos de conservação. Os interessados podem inscrever suas pesquisas até o dia 31 de agosto. Serão selecionadas iniciativas de dois ecossistemas do bioma Mata Atlântica, os Campos Sulinos e a Floresta floresta com araucárias, além do bioma pampa. É o que explica o coordenador de Ciência e Informação da Fundação Grupo Boticário, Emerson Oliveira.
Nós estamos focando a projetos que trabalhem na região, que visem proteger e conservar conhecer melhor a região da floresta com araucárias, dos campos sulinos associados e também do pampa, que é uma vegetação de campo muito característica no estado do Rio Grande do Sul. Com isso, nós pretendemos testar um mecanismo visando potencializar nossa aplicação do recurso para uma determinada região, ou buscando, inclusive, que os projetos se interrelacionem.
Segundo Oliveira, a floresta com araucária e os campos sulinos associados, especialmente os campos de altitude, se estendem também para a região sudeste, nas regiões de montanhas, especialmente na região da Mantiqueira. Ele acrescenta que é preciso concentrar esforços em áreas prioritárias para a conservação e que necessitam de ações urgentes.
Na verdade, a floresta com araucária e os campos sulinos, eles pertencem ao grande bioma da Mata Atlântica. É talvez um dos ecossistemas, a floresta com araucária e mesmo os campos associados, mais ameaçados do Brasil. E a fauna associada, ela está muito comprometida aqui na região, especialmente na região sul, que era onde ela mais ocorria, justamente em função dos diversos ciclos econômicos aí que foram estabelecidos sobre essas áreas, né? E aí, por isso, da nossa preocupação em relação a fortalecer projetos que visem a conservação desses remanescentes e, quem sabe aí, no curto, médio prazo, a recuperação dos ambientes onde for possível.
De acordo com Emerson Oliveira, o apoio à pesquisa científica é a melhor forma de colocar em prática ações efetivas de conservação dos recursos naturais brasileiros, principalmente com a floresta com araucária, que está quase extinta e sofre com a extração ilegal de madeira. Para outras informações e inscrição, acesse o site www.fundaçãogrupoboticario.org.br. Agência Rádio Web de Porto Alegre. Vanessa Schneider.
O nível de infestação da dengue no município dobrou nesse período de inverno, com cerca de 1,22% a mais que o permitido, deixando órgãos de vigilância em alerta. O gestão aborda o assunto com o coordenador da Vigilância Ambiental de Ijuí, Rinaldo Pezeta, que traz mais informações acerca do assunto.
Então, Rinaldo, em relação a esses altos níveis que foram publicados recentemente em relação aos índices de infestação da dengue, o senhor pode destacar para mim, então, qual é o nível de periculosidade desse nível? Está um pouco acima do normal?
O nosso índice de infestação nesse momento está um pouco acima do normal, né? Ele está bem mais alto que nos anos anteriores. Inclusive, ele está ultrapassando 1%, estamos com 1,22%, né? Eu acho que esse índice não representa um perigo iminente de epidemia, nem de circulação de vírus, né? É um sinal de alerta, né, que a gente se preocupa com a chegada do verão próximo, né? Porque se nesse período o índice está alto, certamente se a população não tomar cuidado, não eliminar depósitos que acumulem água servindo de criador de mosquito, risco de ter problemas com a dengue, né? Uma circulação de vírus, uma epidemia ou algo assim. Então é muito importante que as pessoas aproveitem esse momento, né? Que façam uma revisão em seus pátios, que eliminem todo o material que possa acumular água, porque o maior problema nosso hoje mesmo aqui na vigilância ambiental seria os pequenos depósitos encontrados nos fundos de residências, né? Esses depósitos que o caminhão do lixo leva quando passa na frente da residência. Então as pessoas acondicionam esse tipo de material em sacos de lixo, colocam na frente da residência e o caminhão dá a destinação final e correta, né? Então, eu repito, é importante que as pessoas tomem consciência que nós precisamos da ajuda da população para que diminuamos o risco de entrar o verão com um índice de infestação bastante alto.
Esses níveis, então, estão um pouco acima do normal pela possibilidade, então, de as pessoas não terem tido todo o cuidado necessário?
Eu não diria isso. É que nós não tivemos um inverno rigoroso ainda, né? Tivemos um período agora de bastante chuvarada, né? Tivemos calor, inclusive, no inverno, e a proliferação do mosquito com o calor e a umidade, ela é um pouco mais rápida, né? No inverno ela não para, mas é bem mais lenta a proliferação do mosquito, né? E além disso, também nós tivemos aí em torno de 3 semanas que não conseguimos, que os agentes nossos não conseguiram entrar nas residências por causa da chuva, barro, e então todos esses fatores ajudaram, né? Mas é lógico que, como eu falei, precisa da colaboração da comunidade. E todos esses fatores influenciaram para que o índice nesse momento está bastante alto, como nunca esteve nesse período, né? Nessa época do ano, ele nunca esteve alto assim.
Uhum. O senhor pode destacar, então, quais seriam os principais modos de evitar que essa proliferação continuasse?
Para combater o mosquito da dengue, a dengue não existe milagre, né? A única maneira de evitar que a população sofra, que o governo tenha gasto, que não se circule o mosquito, que não se circule a doença, a dengue, né? É evitar que o mosquito nasça, não existe milagre. Inseticida, veneno, não é uma medida paliativa, né? Então, a única maneira é não deixar nenhum material que acumule água, que possa acumular água, né? Tentar eliminar todos os materiais que acumulam água para evitar que o mosquito se prolifere, né?
Quais são as principais atividades, então, da vigilância ambiental em relação aos cuidados que se deve ter, esse controle que vocês têm em cima da população?
Nós temos agentes, né, que trabalham o ano todo fazendo vistorias. Os nossos agentes fazem 6 ciclos de visitas em todas as residências do município onde eles conseguem entrar, né? É lógico que existem residências que as pessoas trabalham, a gente não consegue ingressar. Mas nós fizemos 6 ciclos de visitas em todas as residências, né? Nessas visitas, nossos agentes fazem tratamento com larvicida, onde não possam eliminar, elimina o que pode ser eliminado e orienta a população quanto aos cuidados que devem ser tomados, né? Mas todas as áreas do município estão cobertas com a gente trabalhando, né?
Seria.
Esse é o trabalho que é desenvolvido. Nós temos também o ecoponto aqui na antiga Seasa, que recebemos pneus inservíveis, né? O pneu também é um criador do mosquito, então todas as quartas-feiras o ecoponto é aberto. E precisamos, como eu repito, a colaboração da comunidade.
Com certeza, então, seria necessário essa conscientização da população de fazer o seu papel também diante a tudo isso que acontece, não é?
Exatamente. A cultura da população é essa, né? Eu me livro do meu problema, mas nós temos que tomar a consciência que devemos fazer a nossa parte, né?
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos de Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o programa sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.